apresentamos Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
E está no ar a partir de agora o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. Eu sou Israel Mazacurati. Temos estudado ao longo dos nossos últimos programas o livro de Daniel e hoje chegamos ao capítulo 6. Talvez seja o capítulo 6, professor Itamir, o texto mais conhecido de Daniel, que é Daniel na Cova dos Leões.
É verdade, Israel. Várias gerações e muitas gerações têm conhecido porque realmente demonstra uma lição preciosa da presença de Deus conosco, que somos seus servos. Eu quero mandar um abraço para você, Israel. Na verdade, estou dando um abraço para você, um abraço para o Paulinho aqui na técnica de som, um abraço para cada um dos nossos ouvintes e a nossa gratidão pela sua companhia conosco. Não deixe de nos acompanhar, compartilhe com outros irmãos também esse programa, porque nós temos por propósito esclarecer as suas dúvidas. Esse programa chama-se Entendendo a Bíblia exatamente por isso. Queremos que você entenda e também pratique a Palavra de Deus.
Este é o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves.
A pergunta do nosso programa de hoje foi enviada pelo Manuel. Manuel é de Belo Horizonte, Minas, e nos escreveu sobre o capítulo 6, versículo 10. Eu confesso que a pergunta dele até me deixou assim meio curioso, né? Porque é uma pergunta não muito comum que a gente ouve para esse texto de Daniel na Cova dos Leões. Ele leu o versículo 10 do capítulo 6, que diz assim, ó: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. O decreto de Dario era justamente para que não fosse feito aquilo que Daniel tinha acabado de fazer. E Daniel, mesmo assim, sabendo do decreto, vai e faz. Ele foi, então, sentenciado à Cova dos Leões por causa disso. Será que esse não é um caso de insubordinação? Nos pergunta o nosso ouvinte Manuel. Ou seja, ele tem uma lei, ele agiu contra aquela lei e sofreu a consequência. Significa que não tem nada o que reclamar nessa história. Significa, então, que Daniel foi insubordinado às leis do seu país, que não era seu, mas que vivia naquele país, e por conta disso sofreu as consequências.
Olha, realmente, com relação a esse texto, esse é um foco, né, bem diferente do que normalmente a turma vê nesse texto. Vê que Daniel era um homem de fé, etc. e tal. Mas essa pergunta é muito importante para nós recebermos e para nós respondermos. Quer dizer, será que Daniel foi insubmisso e por isso então ele teve que sofrer essa penalidade? É interessante que no começo da sua pergunta você disse o seguinte: ele sofreu e não pôde reclamar. Realmente me parece que no texto Daniel não está reclamando, não. Ele sofre essa punição e aí a gente vai ver depois o que aconteceu com ele. Mas é interessante, eu queria só destacar um detalhe que você já mencionou na pergunta, que agora nós estamos na época dos persas.
Isso.
Quem está dando essa ordem para que todos então se curvem, né, se adorem aos deuses e assim por diante, e obedeçam essa lei, esse decreto, é Dario o Persa. Lembra-se que nós já passamos por Nabucodonosor, Belsazar, Babilônia já foi. E agora quem está dirigindo o mundo é os persas, são os persas e os medos. Muito bem, há esse decreto e Daniel se coloca dessa maneira que você descreveu. E quando você estava fazendo a pergunta do Manuel, eu me lembrei de um texto lá do capítulo 4 do livro de Atos. Eu queria que você abrisse para nós a Bíblia ali, Israel, e lesse para nós Atos capítulo 4, versículo 18, 19 e 20. E aqui nós encontramos Pedro e João também numa situação muito delicada e, na verdade, essa é uma situação que todos nós enfrentamos no dia a dia, né? Nós temos leis estabelecidas pelos homens, mas temos uma lei superior, uma lei estabelecida pelo nosso rei, pelo nosso Deus. Vamos ver como que os apóstolos saíram, qual foi a argumentação deles para aquela situação que eles estavam enfrentando.
Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo, aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos.
O que nós temos aqui é que Pedro e João, depois daquela cura tão espetacular, né, daquele homem lá na porta do templo, eles são chamados pelo Sinédrio, e o Sinédrio então é o quê? É o Supremo Tribunal de Justiça de Israel. É esse mesmo Sinédrio que estabelece leis e que julgou o Senhor Jesus e que mandou crucificá-lo. É esse mesmo Sinédrio que no capítulo 6 de Atos vai condenar também Estevão a ser apedrejado. Então é a corte suprema do país. E eles pedem então, na verdade eles não pedem, eles mandam que eles não ensinassem mais em nome de Jesus. E a resposta de Pedro e João foi que era mais importante obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Muito bem. E o que nós sabemos é que, pela graça de Deus, eles realmente fizeram isso. E hoje nós temos o Evangelho porque eles desobedeceram a lei dos homens e obedeceram a lei de Deus. Mas vamos conversar um pouco mais sobre a atitude de Daniel. Vamos conversar no próximo bloco.
Entendendo a Bíblia.
Estamos de volta com o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, conversando sobre o livro de Daniel, capítulo 6, falando sobre Daniel na Cova dos Leões, mas me parece que com uma perspectiva um pouco diferente daquela que a gente está acostumado a analisar esse famoso texto de Daniel na Cova dos Leões. A gente está falando um pouco sobre insubordinação, sobre obedecer a Deus ou obedecer às leis dos homens e assim por diante. Mas, professor Itamir, eu fico com uma dúvida aqui. Será que se a gente começar a fazer sempre como Daniel, desobedecendo a lei dos homens para obedecer a lei de Deus, será que a gente não vai ter um problema meio de anarquia na sociedade? Será que a gente vai desobedecer, sempre com o pretexto de estar obedecendo a Deus? E será que as pessoas não podem entender mal esse negócio?
Olha, de fato, nós corremos o risco de termos alguém, ou alguns até, que podem entender mal. Mas eu lembro também daquela passagem do Senhor Jesus Cristo dando orientações para os seus discípulos e dando orientações para nós em Mateus capítulo 5, versículo 20. É interessante que quando nós comparamos a lei de Deus com a lei dos homens, nós podemos admitir o seguinte: a lei dos homens é falha. A lei dos homens pega apenas o exterior. A lei de Deus é perfeita e ela vai atingir o nosso interior. Então, se nós formos obedientes à lei de Deus, com certeza nós superaremos a prática da lei humana. Jesus disse isso claramente nesse texto que você vai ler para nós, Mateus capítulo 5, versículo 20.
Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus.
Então, Israel, eu penso que poderia haver anarquia, sim, poderá haver anarquia, se os homens que não têm Cristo, né, entenderem que a lei de Deus, né, mal interpretada, então, dá possibilidade para eu desobedecer à lei dos homens. Mas aquele cristão sincero, aquela pessoa que quer realmente amar a Deus, ele sabe que a lei de Deus, na verdade, é muito mais profunda, é muito mais séria, é muito mais, vamos dizer assim, pesada. Vamos entender bem essa palavra, mas ela exige de nós um caráter diferente, exige de nós uma motivação interior. E nesse sentido, então, quando nós obedecemos essa lei de Deus, com certeza nós seremos bons cidadãos, nós seremos cumpridores da lei humana, assim, com muita margem de folga. E o que Daniel está fazendo aqui, então, é isso. Ele está obedecendo a lei de Deus. E a lei de Deus para ele era que ele devia adorar a Deus e não qualquer outro Deus e não qualquer outro decreto de qualquer autoridade humana. Deus é soberano. E aí Daniel, aos olhos humanos, teve que pagar e, graças a Deus, nós sabemos o final da história. Deus o livrou.
Eu me lembro de uma cena que aconteceu em Portugal com Aristides de Souza Mendes, né? E ele é conhecido como Schindler português, né? Ele salvou diversos judeus no período do salazarismo em Portugal. E uma das coisas que aconteceu com ele, nesse projeto dele, né, de salvar, de poupar a vida de judeus no período de perseguição, ele foi convocado a Lisboa para se retratar e etc e tal, e ele recusou a ida obrigatória, ele era um cônsul, ele não foi para Lisboa, permaneceu onde estava, né, expedindo, né, vistos para os judeus saírem de Portugal, e o texto que ele cita para a sua resposta a Lisboa é justamente esse texto de Atos. Eu prefiro obedecer a Deus e salvar a vida deles do que obedecer a vocês e condenar a vida deles.
Nossa.
Quer dizer, é um exemplo prático na história da humanidade.
Exatamente.
De pessoas que reviveram cenas como essa de Daniel. A fidelidade a Deus deve ser maior do que a fidelidade a qualquer outra pessoa, mesmo que isso me custe a vida. Daniel sabia qual era a sentença e sabia que a sua fidelidade a Deus poderia lhe custar a própria vida. E mesmo assim, foi fiel a Deus.
É interessante que no versículo 19 nós encontramos exatamente essa até preocupação do rei. Eu acho interessante que o rei era amigo de Daniel e ele ficou triste porque teve que mandá-lo para a cova dos leões. Mas dê uma olhada aí, leia para nós, Israel, o 19 em diante, que coisa bonita e como é que Daniel responde ao rei.
Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus me enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei.
Diante da lei humana, Daniel era culpado, mas diante da lei divina, Daniel estava fazendo exatamente aquilo que Deus gostaria que ele fizesse. E por isso, Deus foi fiel a ele. Quando nós somos fiéis a Deus, Deus demonstra a sua fidelidade para conosco.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacorati e Itamir Neves. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo /SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves é uma realização transmundial.